Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
No livro de Jó, capítulo 19, verso 25, está escrito: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Com essas lindas palavras, abro esse nosso momento de estudo da Palavra de Deus, lembrando a você que o nosso Redentor vive. Nosso Deus tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo Ele vem para buscar os seus filhinhos. Creia nessa que é a palavra de Deus. Vamos hoje meditar no texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 6. Eu disse primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 6. Hoje, especificamente, nos versos 6 e 7, está escrito assim: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aqui o apóstolo Paulo está nos advertindo quanto a erros que foram cometidos pelos filhos de Deus no passado, especialmente quando os israelitas saíram do Egito para a Palestina. Durante a peregrinação, os 40 anos que eles passaram no deserto, erros que foram cometidos por eles. Então Paulo pega esses erros deles e traz para nós como uma advertência, a fim de que nós não façamos o que eles fizeram. Primeiro, Paulo faz referência à questão da cobiça, e eu repito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 6, Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A referência aqui é a experiência vivida pelo povo de Israel e que está relatada no livro de Números, capítulo 11, e eu vou ler os versos 4 a 6. Números, capítulo 11, versos 4 a 6. Ouça o que está escrito. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. E ainda posso ler o verso 6, eles disseram: Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Quanta ignorância, quanta resistência, quanta dureza de coração diante das providências de Deus. O Senhor livrou esse povo da escravidão egípcia. O Senhor estava carinhosamente, cuidadosamente cuidando e guiando o povo pelo deserto. Mas eles reclamam e dizem: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito nós comíamos de graça. É claro que eles não comiam de graça, porque eles eram escravos, eles eram humilhados, subjugados, maltratados pelos egípcios. Mas a ingratidão deles para com o Senhor é tão grande que eles comparam a vida anterior com a atual e dizem que a anterior era ainda melhor. É diante disso que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. A referência aqui, como já disse, tem a ver com a questão da dureza de coração. Eles revelam um desejo acariciado e descontrolado, além do limite daquilo que é legítimo. Revelavam saudade da vida e das comidas do Egito. Em seu desejo de voltar à terra da escravidão, mostraram-se indignos da liberdade que receberam do Senhor. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga, hoje, quando nós vivemos bem no limite entre o que é santo e o que é profano, entre o que é espiritual e o que é carnal, nós também nos revelamos com saudade da vida anterior, e isso indica que nós somos indignos da nova vida, da liberdade que o Senhor nos deu. E voltando ao texto de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, agora no verso 7, Paulo diz assim: e não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Uma referência ao episódio relatado em Êxodo 32, quando o povo se revolta contra Deus e Moisés e adora um bezerro de ouro feito por Arão. Os israelitas conheciam as práticas sensuais de glutonaria e embriaguez associadas aos cultos aos falsos deuses do Egito, e foi isso que fizeram. Essa advertência de Paulo era adequada aos coríntios, porque alguns deles, de acordo com o texto de 2 Coríntios 8, verso 10, sentiam-se livres para participarem de festas nos tempos idólatras. Hoje, qual seria o valor dessa advertência para nós? Eu penso que permanece o conselho: afastem-se de toda forma de idolatria. Porque tudo o que ocupa o primeiro lugar em nosso tempo e afeições, sejam pessoas queridas ou coisas, tudo o que ocupa o primeiro lugar, que é o lugar de Deus, torna-se então um ídolo e passa a controlar a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que essas palavras do servo do Senhor, o apóstolo Paulo, sejam de fato uma advertência para nós, para que nós não cobicemos as coisas más, como os israelitas cobiçaram, para que nós não sejamos idólatras como eles foram. Pelo contrário, que nós tenhamos um coração agradecido a Deus pelo que já temos recebido do Senhor, e que o Senhor seja o primeiro, seja o centro, seja a razão da nossa vida. Assim, certamente, nós viveremos de uma maneira sábia, equilibrada e feliz.
No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver,
você vai sorrir, você vai vencer.
Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá. Em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver. Você vai sorrir, vai vencer.
Senhor, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas. Nessa hora, Pai, nós Te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a nos livrarmos da cobiça e sermos mais agradecidos e satisfeitos com as bênçãos que temos recebido do Senhor. E tira também, Senhor, da nossa mente e do nosso coração toda propensão para a idolatria. Que o Senhor seja o primeiro, seja o único, seja incomparável. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, a razão da nossa existência. Nós oramos em Jesus Cristo. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Este programa é um oferecimento do DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Entre no nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu DVD totalmente grátis.